Boa tarde, chegamos com mais um Olha Aqui com Reinaldo Azevedo. Fala, Reinaldo, boa tarde.
E aí, Diego, tudo bem? Como está? Boa tarde. Tudo
Estamos
bom?
bem, estamos bem. O nosso assunto está daquele jeito, né, Reinaldo? Nossos assuntos não. A gente tenta trazer uma notícia boa, mas nem sempre é possível. Sei que as redes sociais estão em polvorosa. Você acompanhou?
A gente. Imagina que bom, né? Se a gente tivesse aqui reunido para conversar coisas boas e tal, dar sugestões para melhorar ainda, seria bacana. Um dia talvez aconteça, vamos lá, né?
Quem
Enquanto
sabe?
não.
É.
Enquanto não, a gente está crítica.
Você viu as redes sociais? Bolsonaristas estão
Opa!
animadíssimos. Deputados
Desde
dos
ontem.
Estados Unidos divulgaram decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes sobre perfis removidos no X ou no Twitter, né? Acusam o judiciário brasileiro de censurar a oposição e sufocar o debate no Brasil. A comissão do Congresso lá dos Estados Unidos é presidida pelo republicano ultraconservador Jim Jordan, que é ligado a Donald Trump. É claro, a gente vai analisar, o Reinaldo vai trazer a análise dele sobre esse assunto daqui a pouquinho. Também sobre o ato pró-Bolsonaro, nesse fim de semana, né, no Rio de Janeiro. Copacabana vai estar agitada. Esse ato vai questionar a minuta de golpe e reforçar os ataques do Elon Musk ao STF. Tá vendo aí? A de São Paulo vai ser parecida, porque também foi convocada pelo Silas Malafaia. A Michelle Bolsonaro vai estar lá. Diz que o Flávio também vai estar lá. Diz que o Carlos vai estar lá também. E o Reinaldo Azevedo vai analisar daqui a pouquinho. Além disso, servidores federais e professores universitários em greve protestam, viu? Em frente ao Palácio da Alvorada, eles acusam Lula de só valorizar a educação na mídia. Greve na educação, portanto, pode trazer um impacto no orçamento. O pessoal está tentando arranjar tudo isso, né? Com o Haddad e o Camilo Santana também. E em São Paulo, Tarcísio de Freitas nega que criança ferida em Paraisópolis tenha sido baleada por policiais militares. Segundo o governador, os policiais foram recebidos a tiros em patrulhamento de rotina no local, né? A gente está acompanhando a escalada da violência policial em São Paulo, sob o comando da pasta da Segurança Pública do DERIT, o governo de Tarcísio de Freitas. Vamos lá então com os assuntos dessa quinta-feira, dia 18 de abril. Reinaldo comentava com você, né, das redes sociais em polvorosa. Uma comissão lá do Congresso norte-americano publicou ontem à noite uma série de decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes sobre a suspensão ou remoção de perfis das redes. O documento, são vários documentos obtidos por meio de uma intimação parlamentar feita ao X, ao Twitter, do Elon Musk. A comissão é presidida por Jim Jordan, que é um republicano fortemente ligado a Donald Trump. Os parlamentares acusam o judiciário brasileiro de erodir valores democráticos básicos e sufocar o debate no país. Esse ataque ocorre dias depois do bilionário Elon Musk prometer publicar as decisões de Moraes, que, segundo ele, violariam as leis brasileiras. Reinaldo, a gente está vendo uma mobilização da extrema-direita, né? Teve o Elon Musk, tem o Javier Milei também aqui se posicionando, tem o Bolsonaro na embaixada da Hungria e agora os deputados trumpistas, né, os ultraconservadores lá nos Estados Unidos, ajudando a colocar combustível nessa questão envolvendo aqui o judiciário brasileiro.
Olha, o curioso é que desde a noite de ontem, né, eu fui ver esses documentos. É típico do mundo bolsonarista, né? E da extrema-direita. Não há absolutamente nada, nenhuma novidade ali, a não ser que eram documentos sigilosos, parte era sigilosa, porque, na verdade, algumas páginas ali a gente já sabia que tinham sido tiradas, e há outras que não se sabia, né? E foram tiradas no âmbito de inquéritos que estão em curso. E aí eles inventam que fizeram uma grande denúncia. Primeiro, é preciso registrar a maneira trapaceira empregada pelo Elon Musk, porque eram decisões sigilosas e, portanto, o X aqui no Brasil não podia tornar. Aí fez o quê? Ah, então eu vou divulgar pelo X nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, considerando que o X dos Estados Unidos é acionista principal do X aqui no Brasil, então o X não divulgou nada para todos os efeitos. Foi a comissão da Câmara, né, a Comissão de Justiça da Câmara, pode ser traduzido assim, a Comissão de Justiça da Câmara, que solicitou esses documentos. Tendo solicitado esses documentos, aí a ala republicana dessa comissão tornou isso público, né? E aí eles fazem um grande escarcéu, como se realmente estivesse acontecendo alguma coisa. Até brinquei hoje no texto de manhã. Eu disse: aquilo que era para ser uma bomba é uma biribinha, porque não tem nada ali. As decisões foram tomadas de maneira legal no âmbito de inquéritos que estão em curso. Quando eu digo de maneira legal, eu digo de maneira legal segundo a lei brasileira, não segundo a lei americana. Segundo a lei brasileira, e é a velha história que alguns abobados não estão entendendo aqui, pregar golpe de Estado é crime, ou tentar golpe de Estado, atentar contra o Estado de Direito é crime. Nos Estados Unidos, em tese, se pode falar qualquer coisa, desde que não haja, né, que não se considere que a pessoa está desrespeitando aí sim uma decisão judicial, porque é para dar cana. Nos Estados Unidos, jornalistas já foram obrigados a revelar suas fontes. Não revelando é prisão ou multa, não é? Existe essa possibilidade lá, uma possibilidade que não existe aqui. Então não aconteceu nada. Não aconteceu absolutamente nada de novo, a não ser a divulgação dessas solicitações que estavam em sigilo, no interesse da investigação, e uma vez divulgadas, revelam o quê? Nada. Revelam que o juiz determinou, que o Supremo determinou, no caso, o Alexandre de Moraes, o relator, que um perfil ou uma página fosse retirada do ar. Não é? E só, e nada mais. Ah, isso significa que a liberdade de expressão no Brasil está sendo sufocada. Isso é um absurdo. É a bolha produzindo coisas para a bolha para alimentar a manifestação do Bolsonaro que vai ser feita agora. É disso que se trata. Não tem absolutamente nada de novo ou de ilegal. Agora, eles precisam desse combustível. Então, impeachment de Alexandre de Moraes, a página impeachment de Alexandre, a página, até a pregação impeachment de Alexandre de Moraes, agora no Twitter, pegando fogo. Impeachment por quê? Qual crime cometido pelo ministro? O que é que ele fez que estivesse fora de sua competência? Essas páginas que foram retiradas estavam suspensas? Estavam pregando o quê? Estavam incitando o quê? Até ali no meio, inclusive, há coisas de gente que está fazendo pregação aberta contra o Alexandre de Moraes, ameaças ao Alexandre, à família do Alexandre, está ali, inclusive, né? Também entre os documentos. Então, não é nada, não tem nada. Criaram uma fantasia. É importante agora que eles insistam nessa fantasia, né? E com o apoio eventual de alguns tontos que confundem liberdade de expressão com crime, né? Essa confusão até outro dia não tinha aqui no Brasil, passou a ter, né? Pelo menos em alguns veículos de imprensa respeitáveis, né? Essa confusão passou a existir aqui também. E aí é sempre complicado, né? Porque quando você confunde crime com liberdade de expressão, também se pode confundir lá adiante liberdade de expressão com crime, que é o que a direita costuma fazer, né? Então, não aconteceu rigorosamente nada do ponto de vista do evento novo. Não existe evento novo em relação a anteontem, a não ser a divisão, a divulgação desse conteúdo, que por si não evidencia absolutamente nada, a não ser um juiz no exercício da sua tarefa. Mas eles precisam criar esse clima para alimentar essa manifestação de rua. Me parece que Bolsonaro e o bolsonarismo, porque é claro que se trata de uma ação coordenada, né? Nós sabemos, bolsonaristas viajaram para os Estados Unidos, Eduardo é o grande articulador disso, inclusive com a extrema-direita americana, né? É preciso ver aqui no Brasil quem é que mobilizou o Elon Musk de maneira mais efetiva, porque houve, né? Claro que sim, né? O convencimento para que ele entrasse nessa para valer, né? Se eventualmente tem interesses laterais, né? Porque é só ideológico esse troço dele, é amor à liberdade de expressão, obviamente não é, né? Porque não deixa de ser curioso que o documento fale que a liberdade de expressão está sendo erodida no Brasil, mas, evidentemente, esses deputados não vão se preocupar com a liberdade de expressão, sei lá, na Arábia Saudita, né? Se preocupa com a liberdade de expressão aqui, né? Cria um gancho, como é que é? A liberdade de expressão está sendo erodida no Brasil e o governo Biden não faz nada, né? O silêncio do governo Biden. Então, já aproveita e ataca também o Biden. Silêncio do governo Biden, o Biden poderia fazer o quê? Ainda que fosse o caso, ele poderia fazer o quê? Ainda que houvesse realmente esse ataque, o que ele vai fazer? Vai mandar um porta-aviões para cá? Vai mandar bombardear o Supremo? Não é? A loucura é de tal sorte que tem ali entre a comissão, faz cobranças, né? E aqui no Brasil, alguns bananas estão dando bastante espaço para isso. No Twitter. Então, por exemplo, a comissão, essa turma, cobra documentos do governo do estado, do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eles querem saber quais são as comunicações, as trocas de mensagens entre o Departamento do Estado e o Itamaraty sobre as decisões do Alexandre relativas ao X. Eu vou repetir, tá lá. Nós queremos saber a troca de mensagens entre o Departamento de Estado dos Estados Unidos, a diplomacia brasileira, sobre as decisões do Alexandre relativas ao X. E também, Diego, a troca de mensagens entre o Departamento de Estado e o governo brasileiro sobre as decisões do Alexandre relativas ao X. Você entendeu o grau de maluquice? Que troca de mensagem? Não. Ainda, sei lá, que os diplomatas tenham conversado. O que o Alexandre tem a ver com isso? O que o governo brasileiro tem a ver com isso? O que o governo brasileiro tem a ver com as decisões do Alexandre? Por um acaso, existe algum trânsito, algum caminho que faça com que as decisões do ministro sejam submetidas ao governo federal? Isso é um delírio. É não saber como as coisas funcionam por aqui. Entendem? Como lá eles têm um outro sistema, lá, por exemplo, o ministro da Justiça, o correspondente, né, na prática também é procurador-geral. Aqui as coisas são diferentes. Tem uma outra estrutura, eu diria melhor, né? Pode ter um monte de esculhambação, mas isso é melhor. Então, pede-se o impossível partindo-se do que não aconteceu, né? Não existe nenhuma ilegalidade nas decisões de Alexandre. Alguns que estão afirmando isso aqui, pretextando a sua sapiência jurídica, estão fazendo política. É gente alinhada com o bolsonarismo, né? O caminho é recorrer. Ah, não, não vou recorrer porque vou recorrer ao próprio Supremo. Bom, então o Supremo não importa mais? Se não é o Supremo que importa, é o quê? Nós estamos vivendo um recrudescimento do golpismo. É uma tese que eu nunca abandonei. A questão ainda, a clivagem, a divisão hoje no Brasil ainda é a mesma. Há aqueles que são partidários do golpe e há aqueles que são partidários da democracia. Essa gente toda é partidária do golpe. Partidária que é do golpe se organiza para impedir que Jair Bolsonaro seja punido por atos golpistas. E voltaram a fazer pregação golpista. O Tomás Paiva foi ontem ao Congresso comandante do Exército, junto com o ministro da Defesa, José Múcio. Está circulando nas redes sociais e eles mesmos colocam uma fala do deputado Marcel Van Hatten, bolsonarista fanático do Novo, o Marcel Van Hatten atacando o general, criticando o general, até aí. Ora, Diego, pode criticar o general? Claro que pode criticar o general, não tem mal nenhum. O general estava lá, inclusive, para prestar informações. Agora, o que é que o Van Hatten está falando? Qual foi a pregação dele para o general? Que o general desobedeça às ordens do Alexandre, o que ele chama de ordens do Alexandre. Só que ele chama de ordens do Alexandre são decisões que o Supremo toma sobre isso e aquilo, que a justiça toma. A hora que você tem um deputado incitando o comandante do Exército a desobedecer ao judiciário, do que é que nós estamos falando? Em que circunstância o comandante do Exército não obedeceria ao judiciário? Só tem uma, Diego. Rompimento da ordem legal. Golpe.
Sim.
Não é?
Sim.
E o deputado fala isso abertamente. E aí, certamente, ele vai dizer: mas eu tenho a imunidade. A imunidade me permite qualquer coisa. Não, mas a imunidade não permite a ele romper e pregar o rompimento das regras que garante a imunidade. Olha que coisa louca, olha que coisa absurda. Não é? Nós temos, então, um sistema de independência dos poderes, nós temos a imunidade garantida ao parlamentar para o exercício da sua função. E pregar golpe de Estado não faz parte das funções do Van Hatten, nem de ninguém. E aí, ele prega o rompimento da regra que lhe permite ter imunidade. É uma loucura isso. E ele fez isso abertamente ontem. A pregação é golpista. A pregação é golpista. Não perceber isso é não perceber a questão de fundo. É não perceber a questão essencial. E tem gente que está se negando a perceber. E em vez de se dar conta do que está em curso, fica perguntando: ah, mas o Alexandre não está exagerando? É claro que se pode indagar se a decisão foi correta ou não, aqui e acolá. Isso é do jogo. Isso é do jogo. Contestar decisões, apontar críticas a decisões. Agora é preciso ver em que contexto isso se dá e que tipo de coisa se está alimentando quando se fazem determinadas análises, que análises não são. Quer dizer, as pessoas. Tem muita gente aí que está funcionando como esbirro do golpismo bolsonarista.
Ô,
O que
Reinaldo,
que eles vão fazer agora? Diga.
não, eu ia te perguntar, essas decisões, elas não trazem nenhuma novidade. Talvez, se o ministro tivesse se antecipado e tirado o sigilo, né, teria evitado essa repercussão ou esse barulho que tenta fazer, né, mesmo que para a própria bolha da extrema-direita?
Olha, eu não, veja só, aí a gente precisaria ver caso a caso, se era o caso de, se era para ter posto fim esse sigilo ou não. Eu acho assim, quanto menos sigilo houver sobre decisões da justiça, melhor, sempre. Quer dizer, eu diria, quanto menos sigilo houver sobre quase tudo, exceção feita algumas operações de inteligência, militares, etc., em situação de guerra, melhor, né? Agora, eu também não tô na presidência do inquérito, não tô como relator do inquérito. Quer dizer, eu não sei, e ninguém sabe, as circunstâncias por que se decidiu pelo sigilo. Às vezes a quebra, às vezes não havia esse sigilo, você adverte que determinadas investigações estão em curso e os criminosos dão um jeito de se livrar de se escafeder. Então, agora, de qualquer modo, veja lá. Vamos partir do princípio? Princípio não. Vamos partir da hipótese de que Alexandre tem errado, em manter esse sigilo, todos os sigilos, né? Tá errado. Agora, não é essa a questão, não é por isso que eles estão questionando. O que não se aceita é que o sistema legal brasileiro, encarnado aí, no momento, na figura do Alexandre de Moraes, puna atos golpistas. puna o golpismo, puna a tentativa de golpe. E a evidência de que as coisas são assim está, por exemplo, no fato de que o deputado, um dos dep o deputado que é uma das pontas de lança aí desse movimento, faz um discurso abertamente golpista. Entende?
Sim.
Porque é uma coisa, ele até pode. Ah, não, eu quero impeachment do Alexandre porque eu acho que não sei o quê. Vai lá. Outra coisa é incitar o comandante do exército a desrespeitar a decisão judicial e o faz de maneira agressiva, busca desmoralizar o general, né? Em última instância, está dizendo: o senhor não respeita a sua função, né? O senhor não está à altura dela, porque se estivesse, daria um murro na mesa contra o judiciário brasileiro. Olha aí. Então, nós estamos falando ainda da mesma coisa. É de golpe de Estado que nós estamos falando.
E nesse contexto
É de
todo, né?
tentativa de golpe de Estado.
Desculpa,
Oi?
esse contexto todo, nesse contexto, tem a manifestação, né? Convocada pelo ex-presidente Bolsonaro, domingo, agora em Copacabana, no Rio. Vai questionar a acusação de envolvimento dele com a minuta de golpe, investigada pela PF. Os organizadores, e aí coloco o Malafaia, né? O pastor Silas Malafaia, dizem que nesse ato haverá um discurso de que a maior fake news da história. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e os filhos dele, o senador Flávio, né, o vereador Carlos, devem discursar também. E a pergunta que te faço é a seguinte, o Reinaldo, com esses atos, né, teve em São Paulo, na Avenida Paulista, bastante gente até, vai ter no Rio de Janeiro, deve ter bastante gente também, porque o ex-presidente tem apoio popular, né, parcela da população. Isso torna mais cara a eventual, provável, né, prisão dele. Qual que é o objetivo do ex-presidente? Está inelegível e segue com essas manifestações e capitaneada, né? Pelo menos na teoria, pelo pastor Silas Malafaia.
O
Capitaneadas.
objetivo, claro, é intimidar a justiça. Não há a menor dúvida de que é isso que eles pretendem. Se possível, criar um clima de revolta popular, de maneira a que o judiciário fique acuado e então cobre e passe a cobrar decisões do Congresso contra ministros. Enfim, quanto mais. O objetivo é criar o caos. O objetivo é criar o caos. O objetivo é criar o caos na certeza de que o caos será favorável a Jair Bolsonaro. O objetivo é criar um clima tal que pudesse reverter a inelegibilidade, que essa foi decidida no TSE, né? E impedindo a condenação dele, que é dada como certa. Agora, o que eu noto, o que é curioso aí, é que ao tentar se livrar da condenação, entendo, novos crimes vão sendo cometidos. Porque o Jair Bolsonaro vai questionar a minuta do golpe, questione a minuta do golpe no ambiente em que esse questionamento tem de ser feito, que é a justiça. Mas não é isso, né? O que me parece é que, já que estão querendo, chega de sigilo, chega de não sei o quê. O que me parece é que o bolsonarismo está querendo acelerar, né, esse processo. O Bolsonaro parece fazer um grande esforço. Eu não acho que intimamente ele queira ser preso, né? Porque me parece que ninguém quer isso, né? A não ser que seja tão apaixonado pela ideia de ser mártir, não parece ser o caso dele. Agora, me parece que ele tem procurado isso. Né? Tem procurado isso. E, claro, o ambiente para ele hoje, especialmente quando a gente vê a imprensa, é mais favorável do que era, sei lá, 6 meses. Por incrível que pareça. E nada mudou. Em 6 meses, A gente só ficou sabendo de coisas novas, que o colocam no cenário e na cena do golpe, né? Que se tentou. Mas alguns setores resolveram, se indispor com o encaminhamento, dos processos conduzidos pelo Alexandre, e aí, claro, jogam água aí no moinho do Bolsonaro, que agora conta com essa ajuda do Elon Musk, que ajuda não é, tem um absurdo adicional aí, né? O país Brasil virou alvo de uma ação internacional envolvendo um mega empresário, deputados republicanos, comandados aqui no caso dessa comissão pelo tal do Jim Jordan, que é um delinquente, né? É um delinquente político, um delinquente de várias maneiras, né? Vale a pena as pessoas buscar a biografia desse cara, né? Quando era treinador lá de wrestling, de luta livre, né? Na Universidade Estadual de Ohio, que tudo indica compactuou com estupro de 177 rapazes, né? Praticado por um médico, se eximiu, se negou a depor, né? E disse: não, tudo é uma tramóia política. Eu lembro isso porque esses moralistas de extrema-direita, quando você vai ver, todos têm o pé na lama. É muito impressionante isso, né? São moralistas, moralistas. Quando vai ver a vida, é um, né? E politicamente não reconheceu a vitória do Biden, pertenceu à turma que entrou na justiça, enfim, é um trumpista enlouquecido, né? Então você tem, deputados republicanos de extrema direita, trumpista, você tem o Elon Musk, que também faz campanha para o Trump nos Estados Unidos, é ligado a essa extrema direita, você tem essas pessoas todas articuladas com a extrema-direita brasileira. O que se aprende aí sim, e isso me parece que é preciso restar como lição, e eu tenho apontado isso há bastante tempo, eu digo assim: a extrema-direita bolsonarista é a primeira extrema-direita que a gente tem de viés realmente internacional, de articulação internacional. Tivemos outros grupos de extrema-direita no Brasil, né? O Brasil chegou a ter o maior partido nazista fora da Alemanha. O Brasil chegou a ter o maior partido fascista, ou de inspiração fascista, que era o integralismo, fora da Itália. Mas, de qualquer modo, tinha sempre um viés nacional nessas coisas todas, né? Dessa vez, a agenda, né, da extrema-direita, ela realmente está afinada com a extrema-direita internacional. Não é só uma inspiração, é comunicação mesmo, é troca de informações, troca de interesses, né? Operações conjuntas para valer cotidianamente. E essa extrema-direita está muito mais organizada do que se imaginava. A verdade é essa. Muito mais articulada do que se imaginava. Esse troço com o Elon Musk foi preparado, né? Para tentar nocautear o judiciário brasileiro, tentar retirar o Alexandre de Moraes da jogada. Você olha o que eles estão falando nas redes sociais, é assim: agora sim, acabou, é impeachment, fim, chega, não dá mais. E, no entanto, não aconteceu nada.
Mais do mesmo. Agora há pouco, a presidente do PT, agora, na verdade, ela publicou agora no X, a Gleisi Hoffmann, a deputada, disse que a arrogância intolerável do dono do X, fazendo ameaças ao Brasil para defender seus interesses e os da extrema-direita. É assim que funciona a cabeça de Bolsonaro e seus comparsas: prepotência, força bruta, agressão e chantagem. É urgente botar um paradeiro nessa escalada contra o nosso país e nossas instituições. A liberdade que eles proclamam é exclusivamente para oprimir e se impor. Foi o que disse a presidente do PT. Ela publicou agora, meio dia e meia, né? Cerca de 1 hora na rede social.
Eu com alguma frequência discordo de abordagens da Gleisi Hoffmann, agora nesse caso Absolutamente correta, isso mesmo. Nós nunca, aliás, exceção feita ao período do golpe. Eu acho que exceção feita ao golpe de 64, que sim, os americanos acompanharam bem de perto, né? Eu nunca vi isso, não tenho memória, e acho que nunca aconteceu. E acho que desse modo não aconteceu em país nenhum. E é preciso que a gente atente para o ineditismo disso. Eu nunca vi isso. Com 62 anos, você que é um pouquinho mais velho que eu, deve estar com 65 mais ou menos.
Por aí, quase chegando.
Aí, também nunca
34,
viu.
34.
Você com 34 nunca viu, com 62 nunca vi, e gente com 80 nunca viu. Um mega empresário se juntar com um pedaço do Partido Republicano ali, uma ala ultra-radical, para se insurgir com o apoio de deputados aqui dentro contra o Supremo Brasileiro. E aí os bananas vão para a rede, é muito impressionante. Tem gente com cargo. Deputado, vereador, não sei o quê, indo para a rede e dizer: agora sim o Alexandre vai ver, porque os americanos agora, olha lá, os americanos descobriram, os deputados vão cobrar e tal, na linha assim, agora os Estados Unidos vão punir o Brasil. Aliás, esse texto dessa turma, dessa ala da comissão, cobra, dizendo, não, e nós vamos cobrar medidas. Quais medidas? Cobrar medidas de quem? Do governo Biden? O governo Biden vai se meter nas relações de uma empresa privada com o judiciário brasileiro? E se expõe, veja só, esse troço pode ser muito maior do que parece. A necessidade de regulação das redes é de tal sorte que note o que aconteceu, Diego. Note o que aconteceu. Esses pedidos, Alexandre, você pode se discordar do sigilo, não interessa. Mas, de qualquer modo, era uma determinação ao X aqui. A empresa X aqui,
Brasil.
né? X Internet Limitada, acho que é esse o nome. A acionista majoritária da X Internet Limitada é a X dos Estados Unidos. A empresa X aqui mandou um comunicado ao Alexandre, foi até assinado pelo Pinheiro Neto, escritório, dizendo, eu até tenho um sorriso, nós vamos respeitar as leis do Brasil e nós vamos obedecer às determinações judiciais. Tá bom. Eu até me pergunto se tem algum cálculo cínico aí. Isso foi anteontem. Anteontem. Nós vamos obedecer às determinações judiciais. Bom, as determinações passadas ao X aqui foram para o X nos Estados Unidos. E quem é que divulga o material? X dos Estados Unidos. Pretexto. Foi a Câmara que pediu os documentos. A Câmara pedindo os documentos, eu tenho que passar. E aí, quem liberou foram eles, não eu.
Sim.
Bom, a partir de agora, toda empresa que atuar aqui no Brasil, nós precisaríamos, e isso no mundo, né? É preciso que você tenha garantia, quer dizer, toda empresa que tem sede nos Estados Unidos e que atua em outros países obedecerá única e exclusivamente às leis americanas, é isso? E não às leis do país em que ela está? Isso passa a ser um norte? Se inaugura um novo procedimento? Então, vamos pegar. Temos multinacionais de origem americana que estão aqui. Determinações da justiça para essas empresas, passam agora a ter como filtro a decisão dos Estados Unidos, porque afinal de contas, já que é a mesma empresa, criou-se aí um precedente muito perigoso. Muito perigoso. Porque o Elon Musk deu um jeito de desrespeitar decisão judicial aqui, mandar as favas da decisão judicial, fingindo que cumpre decisão da justiça americana. Da justiça americana, não é da justiça, mas de qualquer modo, se a Câmara pediu informações. Bom, as informações estão aqui. Então agora a Câmara, comissão, né? Então agora eu vou divulgar. É muito grave o que aconteceu. É muito grave porque isso significa, na prática, perda de soberania.
Sim.
Né?
O Reinaldo, queria trazer uma outra notícia, em certa medida, grave também, né? Queria sua análise sobre ela. A nossa apuração, aqui a nossa redação, a Thaís Augusto acaba de fechar essa reportagem. É uma notícia aqui do Brasil, tá? O Rogério Andrade, que é aquele bicheiro, aquele contraventor. Quem assistiu a série famosa, né, Vale o Escrito, sabe bem quem é. Quem acompanha o noticiário também no Rio de Janeiro, ele está agora sem tornozeleira eletrônica. Quem mandou retirar essa tornozeleira foi o ministro do Supremo, Nunes Marques. Deixa eu trazer aqui os detalhes da reportagem. A decisão manda então retirar a tornozeleira eletrônica, revoga o recolhimento noturno também, que obrigava o Rogério a estar em casa às 6 da tarde. A informação foi confirmada pelo Metrópolis, divulgada pelo Metrópolis, confirmada pelo UOL, pelo advogado dele, André Calegari. O bicheiro usou tornozeleira eletrônica por 1 ano e 4 meses. Ele foi preso em 2022, depois de uma operação do MP que investigou a exploração de jogos de azar. Rogério de Andrade é acusado de chefiar uma organização criminosa que domina o jogo do bicho, máquinas de caça-níqueis, bingos e cassinos em bairros da Zona Oeste do Rio. Rogério assumiu os negócios da família em 97, depois da morte do tio Castor de Andrade. Com a morte de Castor, os contraventores passaram a travar uma sangrenta disputa pelo controle do jogo do bicho. E além de tudo isso, também é acusado de assassinatos, né? Várias mortes. A gente sabe como houve mortes, assassinatos por conta dessa disputa pelo território, né? Comando do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Essa decisão estava em sigilo. Nunes Marques, então, mandando retirar a tornozeleira eletrônica do bicheiro. E também ele não está mais obrigado a ficar recolhido a partir das 6 da tarde, não. Vida que segue para ele, para o Rogério Andrade, viu, Reinaldo?
Olha, eu não conheço. Eu precisava ver a fundamentação, da retirada da tornozeleira. Agora, em princípio, né? Eu, você, e todo mundo que sabe quem é a personagem, né? E que viu, inclusive, que assistiu o documentário, evidentemente nos parece, e a mim, portanto, também. Né, que é uma decisão, quando menos temerária. Né? O Brasil não é de hoje, né? Existe uma convivência de setores da sociedade brasileira com o crime organizado. Durante um tempo, o crime organizado do Rio de Janeiro parecia uma coisa meio poética, né, Diego? Assim, ah, são só contraventores do bicho. Mas é uma gente boa que financia o carnaval, o bicho paga aquilo que deve, e as pessoas confiam no bicho, porque, afinal de contas, não tem intermediação. Eu cheguei a ler coisas assim de gente dizendo o bicho é a verdadeira sociedade liberal democrática, não tem Estado no meio, enfim, é uma bobajada. Até, e hoje a gente sabe o bicho, como é crime organizado, os crimes organizados, eles se juntam, né? Vão. A PF tem estudos a respeito, né? Tem coisa a respeito. A infraestrutura de um tipo de crime organizado é usada pelo outro crime organizado, assim, eles vão trocando experiências, né? Cada um na sua expertise fornece, né, a sua especialidade ao outro. Então, o crime organizado hoje está envolvido, o bicho está envolvido com lavagem de dinheiro. Essa lavagem de dinheiro, muitas vezes, lava dinheiro do narcotráfico. pode lavar dinheiro do narcotráfico ou do tráfico de armas, ainda que os grupos possam ser diferentes, né? Mas eles convergem no mundo paralelo e na ilegalidade, né? Então, não existe mais aquele jogo do bicho quase lírico, né? Durante um tempo, a gente viu, não faz muito tempo, não, 10, 15 anos, né? Nos camarotes, da escola de samba ali, o bicho junto com, bicheiro junto com personalidades da sociedade, gente da área de comunicação, todo mundo amigo. Bom, isso acabou, né? Acabou essa fantasia. É crime mesmo, né?
O Reinaldo.
Não sei o que levou Nunes Marques a tomar essa decisão. Não parece que torne a sociedade brasileira mais segura.
Eu estou vendo aqui no G1, eles trazem uma informação de que a terceira decisão favorável ao contraventor pelo Nunes Marques nos últimos 2 anos. Em agosto de 2022, ele revogou o mandado de prisão contra Andrade. E em junho de 23, tomou a mesma decisão sobre o filho dele, Gustavo Andrade. Agora, mais essa decisão.
Parece que o Nunes Marques tem uma leitura bastante particular sobre a atuação do Rogério Andrade que as outras pessoas não têm, né? Precisamos saber por quê, né? Olha, hoje essa é uma questão central no país, né? Eu lamento muito, ainda ontem nós comentamos aqui, né? Eu lamento muito que o Senado brasileiro tenha aprovado, por exemplo, essa PEC das drogas, né, num caso escancarado de populismo penal, que, assim, pode acontecer muita coisa, todas elas ruins, não tem nada de bom derivado dessa PEC, se aprovada também pela Câmara, e será, né, com apoio da sociedade. Então, vira quase uma caricatura, né? Quer dizer, você faz uma PEC sobre porte de droga, que vai punir gente pobre ainda mais. Ou, se não vai punir, continuará a punir gente pobre, porque é isso, na prática, né? A perversidade que está em curso hoje continua. Agora, alguém como Rogério Andrade, com a biografia que tem, com a história que tem, com as evidências que tem, obtém de uma mesma autoridade uma terceira decisão favorável, né? Certamente ele encontrou ali algum caminho para justificar essa decisão, mas o que se tem é impunidade de crime organizado no país, para valer, né? O grande crime organizado, e aqueles que estão na ponta, esses pagam o preço, né? E aí sim, aí a gente não tem congresso, né? Ontem eu até comentei, o Flávio Bolsonaro, ao votar favoravelmente à PEC, né, da criminalização da posse de qualquer quantidade de droga, por incrível que pareça, o Flávio Bolsonaro disse que ele votava pensando nas suas filhas, na família, e também para combater o tráfico de drogas, que alimenta, inclusive, o tráfico de armas. Ora, quem é que alimentou o tráfico de armas no Brasil com sucessivas decisões, decretos que favoreceram o tráfico de armas? A multiplicação dos CACs, que forneceram armas para o crime organizado. Se não foi o pai dele que fez isso, né? Aí o Flávio dizia: agora nós vamos então regularizar a função dos aviõezinhos do tráfico. Então agora vai ser uma nova profissão no Brasil, os aviõezinhos do tráfico. Esse cara empregou a mãe e a mulher do Adriano da Nóbrega no gabinete dele. Não eram aviõezinhos do tráfico, eram matadores do escritório do crime. Adriano era um matador do escritório do crime. Aliás, o mesmo escritório que pertencia o Rony Lessa, que matou a Marielle e o Anderson Gomes. Então, assim, essa direita que está aí, ela poderia pelo menos vá lá ter alguma coerência interna, né? Ah, sou contra esquerdista, sou contra comunista, sou contra não sei o quê, MST, invasão de terra, não sei o quê, mas levar a sério, né, aquilo que diz, mas não é verdade. É o discurso da mentira, é o discurso da hipocrisia.
Pois
Eu
é.
duvido que o Flávio vá fazer, ou qualquer senador ou deputado de extrema direita vá fazer um discurso duro contra o Nunes Marques. Vamos fazer uma aposta aqui?
Difícil, hein? Difícil.
Eu acho que amanhã, não sei, amanhã a Fabíola que está aqui, que nós vamos fazer excepcionalmente programa amanhã também, né? É a
Isso,
Fabíola que vai estar, ou você?
amanhã
Tá
Fabíola.
bom, mas a gente faz a aposta amanhã. Se acontecer aí com a Fabíola, a gente checa. Mas eu acho, Diego, que não vai ter ninguém discursando da extrema direita o
Eu
Nunes Marques.
tô contigo nessa. E a gente está falando aqui, de violência e tudo mais, e direita. Vamos aproveitar e antecipar o assunto de São Paulo, né? Porque a gente está vendo casos de violência policial em São Paulo, e casos que estão sendo investigados também. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele negou que a criança ferida ontem em Paraisópolis tenha sido atingida por disparo de policiais num tiroteio na região. O menino foi atingido em um dos olhos, vejam vocês. O advogado da família acusou policiais de chegarem de forma assintosa na comunidade no horário em que as crianças estão indo para a escola. O porta-voz da PM, o coronel Emerson Macera, disse que foram analisadas as imagens das câmeras corporais dos policiais. Bom, tem também um outro assunto. Um homem de 25 anos que foi baleado ontem na estação da Luz. Nosso site está destacando esse vídeo para vocês. Um bombeiro militar atirou nele ao ver que o passageiro avançou pelo bloqueio sem pagar. Quer dizer, a pessoa não pagou o bilhete, está errado, tudo bem, mas houve uma reação com tiro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o bombeiro pediu para ele que voltasse e pagasse a passagem. No momento em que o homem avançou contra ele, e o policial tentou afastá-lo, mas o homem continuou avançando. Os agentes de segurança do metrô prestaram os primeiros socorros e levaram um homem baleado para Santa Casa. Tudo isso em São Paulo, Reinaldo.
Olha, é um desastre, né? Começa, né? Eu estou me penitenciando porque eu não me lembrei disso ontem no programa, porque eu comentei essa história ontem, não é da coisa, do menino ferido, e acabou me passando mais uma lembrança que eu vou fazer agora. O Tarcísio estreou muito mal na segurança pública como candidato, justamente onde, Diego? Você lembra? Paraisópolis.
Teve aquele episódio da campanha, né?
Tem episódio da campanha, do sujeito que teria pessoas ameaçando aqui, saiu um tiroteio. Depois teve aquele negócio de pedindo para omitir uma gravação. E atenção, é bom que vocês saibam: a arma do morto nunca apareceu. Né? A arma do morto nunca apareceu. E eu lembro que então eu comentei que era um presságio muito ruim aquilo. Era um presságio muito ruim. O Tarcísio foi a Paraisópolis, teve o tiroteio, houve um corpo. Inicialmente se tentou vender como um atentado ao governador, ao candidato. Depois a história ficou insustentável. E até hoje aquela morte está sem explicação. A violência da polícia de São Paulo, infelizmente, nós vimos episódios da Baixada, né? Eu fui muito crítico dessa operação, que obviamente ficar matando pessoas, empilhando corpos, não é sinal de segurança pública. E aí nós precisamos lembrar. No dia 13 de dezembro de 1968, há tempo, né? O Conselho de Segurança do ditador Costa e Silva se reuniu para avaliar o AI-5, que instituiria a ditadura absoluta no Brasil. Havia 23 membros nesse Conselho de Segurança, Diego. Só um votou contra o AI-5, que foi justamente o vice-presidente. E ao votar contra, ele disse: olha aqui, eu voto contra, consta, né? Quer dizer, votou contra ali, mas depois consta o Pedro Aleixo, que ele disse o seguinte: eu não temo que possa fazer o Costa e Silva ou seus homens próximos. Essa frase atribuída a ele. Eu temo que vai fazer o guarda da esquina. Quando você tem uma orientação na Polícia Militar ou numa força de segurança, em que matar ou a reação violenta passa a ser um valor prezado, você tem o descontrole. Nesse caso de Paraisópolis, aí o governador diz: oh, não, foi um fragmento de bala, uma coisa estranha. Agora, o fato é, há imagens de policiais no local catando coisas do chão. Um grupo de policiais. É visível. Eles estão. Tudo indica. Se não for, é preciso saber o que é. Estão catando o quê? São projéteis? Estão alterando a cena do crime? Porque depois de fazer essa coleta, seja lá do que for, e veja que eu estou tomando cuidado de dizer, não, estão catando projeto, não sei. Estão catando alguma coisa. Só depois se isola o local para perícia. Bom, essa perícia já não vale mais nada. É o óbvio. Tem uma coisa muito ruim acontecendo na polícia de São Paulo, infelizmente. O caso desse bombeiro, que o Tarcísio tem a ver com o bombeiro que atira no cara que pula catraca? Tem. Por incrível que pareça, tem.
Rite tem.
Que esse passou a ser um valor. O valor não é mais proteger as pessoas. E a polícia de São Paulo demorou décadas para chegar a um padrão respeitável de eficiência. Tinha muita coisa sempre a ser feita, mas chegou a ter um padrão respeitável de eficiência. Sabe por que tem? Porque esse cara, ele se sente autorizado, ele é um bombeiro militar, ele se sente autorizado a sacar a arma contra alguém porque pulou a catraca. Aí diz: não, não é porque pulou a catraca, é porque ele veio para cima de mim. Mas espera aí, mesmo assim. Um agente de segurança, o cara veio para cima de você, você atira numa estação de metrô? No meio das pessoas? Não tem agentes de segurança ali? O que deve fazer um agente de segurança? O que deve fazer um militar nessa hora? Ao perceber que o outro vem para cima, está descontrolado, se afasta, denuncia, chama atenção, pede ajuda para conter o cara, tudo menos atirar. Porque ele estava armado também, caracterizou legítima defesa? Não. É que passou a ser um valor. Por isso eu citei o Pedro Aleixo. Quando o Pedro Aleixo, que era um reaça, hein, apoiou o golpe, não pensa que era um democrata exemplar. Era uma pessoa reta, era uma pessoa decente, assim, do ponto de vista individual e tal. Mas era um golpista. Mas até o golpista percebeu que se eu vou apoiar um troço como esse, é claro que lá na ponta isso vai sair do controle. Eu tenho chamado a atenção do Tarcísio, quando eu digo chamar atenção, é exposto à questão, né? Não sou conselheiro do Tarcísio, dizendo: olha aqui, olha o que vocês estão fazendo. Cuidado com o que se diz. Existe uma coincidência temporal terrível entre a frase do Tarcísio, não tô nem aí, lembra da frase não tô nem aí?
Opa.
Quando se falou: olha, a polícia está sendo denunciada para organismos internacionais, eles não estão nem aí. Existe uma coincidência entre o Tô Nem Aí e a elevação do número de mortos. Porra! Zorra! É claro que acontece assim. Eu sempre faço a conta, Diego, a minha conta do 1%. Eu vou partir do princípio de que 99% dos homens da PM, homens e mulheres da PM, do corpo da PM, sejam de pessoas decentes. São 100 mil. 99 são decentes.
1% é muita
E
gente,
se
né?
tiver mil? E se tiver mil fazendo bobagem? E se 1% resolver que, já que é assim mesmo, vou botar para quebrar? 1%. E se for 0,5%? Se forem 500 policiais? Então, assim, sob nenhuma hipótese, você pode ter uma corporação armada achando que pode fazer qualquer coisa, achando que matar é um valor. Isso, de algum modo, já foi dito. Que o bom policial, o policial que não tem morte nas costas, não é mesmo, Derrite? Não seria assim um policial tão eficaz. Né? Diante da denúncia de abuso, um governador falar dane-se. Um governador falar dane-se é abrir as portas para o vale tudo. O Tarcísio. Ele está muito, tem essa coisa da direita, está aí, a gente vê, está difícil de passar essa onda, né? Tarcísio quer ser candidato à presidência da República. Tem esse negócio de endurecer o discurso da segurança. Agora, cuidado, governador. Cuidado que essas coisas começam a se multiplicar. Viu? As pessoas começam a ficar assustadas. E aí, para concluir essa questão, poder-se dizer, ah, mas a cidade, São Paulo, ou sei lá o quê, está muito mais segura. Não está. Não está. Porque isso não é segurança. Isso não é segurança. Né? Segurança de verdade você obtém um trabalho de inteligência. Não quer dizer que não possa haver confronto de vez em quando, é inevitável. Agora, o que nós estamos vendo aí é a multiplicação de eventos em que a polícia aparece como a vilã, né? Em que o órgão de segurança, o representante da segurança, aparece como aquele que faz o que não deve contra pessoas inocentes, ou num ato absoluto de exagero. Você imagina se agora pular catraca, a gente vai tratar esse assunto à bala. Deve pular catraca? Não. Há sanções para quem pula catraca? Há. E certamente não pode ser tiro.
Com certeza. É isso aí, Reinaldo. Vamos falar sobre a greve também. Servidores federais e professores universitários protestaram hoje cedo. Você está vendo a reportagem do Lucas Borges Teixeira aí na tela. Protestaram na porta do Palácio da Alvorada. São pelo menos 51 universidades e 79 institutos federais em greve no país. A reivindicação é de aumento salarial, de reestruturação de carreira também. Os manifestantes fizeram um acorda-Lula e reclamaram que o presidente só valoriza a educação na mídia. Foi o que disseram aí os manifestantes. Uma greve na educação sempre é, claro, algo preocupante, né, para se lidar. Como é que você está vendo essa política ministro Camilo Santana, ministro da Educação? É claro, essa questão é casada com a Fazenda também, né, que lida com os cofres, o Fernando Haddad. E é claro, todo mundo capitaneado pelo presidente Lula, Reinaldo.
Olha aqui. Bom, vamos lá. Questão geral, né? De princípio. Que é essa parte. Dizem que eu virei um perigoso esquerdista, né? Mas nessa parte as esquerdas realmente não me acompanham, né? Que pena. Eu sou contra a greve de servidor. Contra, absolutamente contra. Eu sou de tal modo contra que eu quase defendo a proibição. Só não defendo porque assim acho um exagero. Sabe por quê, Diego? Porque greve de servidor pune um grupo, o povo, que é quem depende do serviço. Né? Greve de servidor não é como fazer greve, ainda ontem até dei o exemplo, não é como fazer greve contra a empresa que fabrica automóveis. E até a empresa que fabrica automóveis, a gente precisa tomar cuidado, porque se o pátio estiver cheio, uma greve é bem-vinda, certo, Diego? Depois a gente desconta os dias parados, desova o que está no pátio e a greve muito obrigado por ter feito greve. Foi bem legal, né? A greve só faz sentido quando faz sentido se for contra empresa privada que está no auge do oferecimento do serviço ou do produto, de sorte que essa paralisação vá criar um prejuízo efetivo. Quando é servidor fazendo greve. Então, servidor de educação faz greve. Quem ganha, quem perde com isso? Os alunos. Em princípio, o Estado perde pouca coisa. Se eu fosse falar em termos estritamente econométricos, vai haver economia de água e de luz. Mas também vai haver uma economia de produção de inteligência. Uma razão a mais para que professores não façam greve, que não quer dizer que não possam e não devam se manifestar pedindo aumento de salário. Dizer que o Lula não liga para a educação e que isso é só discurso de mídia é absolutamente é uma radicalização do discurso, com a devida vênia, improcedente, né? Mas aí eu deixo para o. Deixa o PT combater, né? Porque boa parte dos sindicatos aí são ligados à esquerda. Agora, é um tiro no pé que os progressistas dão, muito grave. É o seguinte: fosse o governo Bolsonaro e houvesse greve de professores. E precisamos lembrar quanto tempo os servidores ficaram sem aumento no governo Bolsonaro, né? E o governo Bolsonaro diria: dane-se, pode fazer greve à vontade, para mim, quem faz? Estou nem aí mesmo. Não acho que as universidades federais sejam coisas tão importantes. Como, aliás, ficou claro que não era. Terminou o mandato do Bolsonaro, as universidades federais não tinham dinheiro nem para pagar luz. Conta de água. Né? A PEC da transição, aliás, foi feita inclusive para pagar contas do governo Bolsonaro. É bom lembrar disso. Né? Há sim algum problema aí de, vamos dizer, diálogo entre um governo de viés progressista e aqueles que são seus eleitores, sua base social. Né? Então, eu coloco a questão em duas dimensões. Primeiro lugar, nem que fosse o governo Bolsonaro, eu seria crítico dessa greve. Acho uma maneira antiga, velha, ultrapassada de manifestação. Esse trem já passou, esse bonde já passou, né? Ou então, assim, para criar uma cadeia metafórica, essa charrete já passou, para pegar uma coisa bem antiga, né? E falta quem sou eu, né, Diego? Eu não vou ficar aqui dizendo, ficar dando conselho para as esquerdas, né? Porque eles vão falar assim: nós temos conselheiros melhores do que você. É verdade, eu concordo com eles. Mas eu sou um pouco mais novo que você, com 62 anos. Eu fui militante trotskista lá atrás. Já, eu sei como era o movimento operário na década de 80, qual era o seu sentido e que sentido tinha a greve e como as greves mudaram a história política do Brasil, e é verdade.
O próprio presidente Lula,
Mas eu
né?
te pergunto,
Tem
o
histórico.
próprio presidente Lula é fruto disso? Mas eu pergunto, é disso que se cuida hoje? Esse tempo tem a ver com esse tipo de luta, com esse tipo de manifestação? Olha a dificuldade que foi uma boa proposta que foi feita para os motoristas de aplicativo, e, no entanto, o tiro saiu pela culatra. Que foi tudo mal passado, foi tudo mal trabalhado com uma linguagem do velho sindicalismo. Então, eu preciso descobrir um novo sindicalismo, inclusive. A hora que se vem com uma paralisação como essa, eu não tenho dúvida, já que eu falei do nome dele hoje, eu não tenho dúvida que o Marcel Van Hatten está num estado de felicidade com esse negócio. Xandão, mais greve das universidades federais Essa gente dizendo que o Lula não liga para a educação. Mas olha, é mel na sopa, né? Talvez essa gente devesse pensar, bom, não sendo Lula, pode ser o quê? Ou poderia ser o quê? Com isso, eu não quero dizer que não devo lutar, não devo se manifestar. Agora, é preciso tomar cuidado com o tipo, com o que fazer. Com o que fazer? Eles, o MST, o MST invadir sede de INCRA, invadir área da Embrapa, porque descontente com o andamento da reforma agrária, ajuda o quê? Ajuda a causa de quem? Ainda que isso possa atender a uma demanda do grupo em particular, do ponto de vista político, qual é o significado disso? Né? Ah, o Reinaldo agora quer que pare toda a luta social, porque... Não, eu não quero nada. Eu estou apontando a quem serve essa greve. Essa greve não serve aos próprios professores, porque isso não vai fazer aparecer o dinheiro. Essa greve prejudica efetivamente os estudantes. E essa greve prejudica efetivamente, digamos, uma abordagem progressista do Estado brasileiro e só colabora para desgastar o governo, o que é do interesse da extrema-direita e do golpismo. Desculpem, é assim que é, não adianta fingir que não, né? E, por favor, pensem em formas alternativas de cobrar reajuste de salário, né? De cobrar melhoria das condições de vida, que não prejudique a vida do povo, dos estudantes, inclusive, né? Qualquer servidor público deveria pensar nisso. Né? Até porque costuma fazer greve tendo algumas garantias, sabendo que é mais difícil perder emprego, etc. Né? Então, não coloque também as garantias de que goza contra uma fatia da população. É uma reflexão, mas aí cada um faz o que quer.
Muito bom, Reinaldo Azevedo. Foi um prazer estar contigo ontem, hoje também. Amanhã a Fabíola está de volta. Até uma
Muito
próxima, meu
bom.
amigo. Um abraço, viu?
Obrigado, querido. Abraço. Tchau.
Abraço. Um abraço para você que nos acompanhou também. Lembrando então, Fabíola Sideral volta amanhã, sexta-feira, de uma maneira excepcional, haverá o Olha Aqui com Reinaldo Azevedo, sempre à 1 da tarde. Uma boa tarde para você. A gente se encontra aqui no canal UOL. Até já.
Wow.